E bom dia aos nossos ouvintes da CBN Ponta Grossa, dos Campos Gerais, CBN Vale do Iguaçu, do Centro-Sul do Estado e da CBN Cascavel, do Oeste do Paraná. E bom dia a Marcelo Copelho e também bom dia ao nosso entrevistado de hoje, Adilson Carvajal. Bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? E bem-vindo aqui, Adilson Carvajal Júnior. Obrigado, Júnior. Bem-vindo.
Bom dia, Gilson. Bom dia. E aí, bom dia também para todos os ouvintes aí da CBN.
Bom, pessoal, quem não conhece o Júnior, o Adilson Carvalho Júnior, que eu chamo de Júnior, porque como todo mundo chama, é o presidente da ABBA, que é a Associação Brasileira de Exportadores e Importadores de Alimentos e Bebidas, e também um dos sócios da Casa Flora. Júnior, a Casa Flora completou agora, em 2020, 50 anos com uma das maiores importadoras de vinho do Brasil e uma empresa familiar. Primeiro, como é que é ter uma, assim, conviver com uma empresa familiar trazendo vinho para o Brasil, que começou numa época em que o brasileiro não bebia vinho e agora está explodindo esse mercado, né?
Ah, Marcelo, foi para nós a gente participou, acho que, do início, né, desse crescimento desse mercado de vinho. Até a década de 90 tinha muito pouco vinho como oferta para todo o nosso público, né? Então acho que o consumidor era muito carente. Quando o mercado abre com cola na década de 90, a gente começou a importar em 92, e o vinho começou já em 94 conosco, né? O boom do Lipson Misto, daquele garrafa azul, né? Que foi um boom aí importante que teve.
Tomei muito isso.
Todo mundo tomou, que é um pouquinho mais velho, mais antigo. E depois vieram, aí veio uma imensidão de vinhos, Itália, Chile, França, Espanha, e realmente gerou acho que um acesso maior, né? Acho que o nosso consumidor ele era muito carente do acesso ao vinho, né? E aí, quando esse mercado abriu, acho que a gente teve essa velocidade de saber criar um bom portfólio ali. E aí a gente realmente teve com graça a Deus, a gente conseguiu ser um dos importantes players que se consolidou dentro desse nosso mercado, que é um mercado muito difícil, mas dentro da história a gente conseguiu aí pôr o nosso pezinho nela.
Gente, curiosidade, eu agora de manhã eu fui fazer supermercado, fui no supermercado aqui perto de casa e eu vi na prateleira Blue Nun, garrafa azul, ainda existe, viu? Ainda existe. Existe. E, Júlio, você falou aí da abertura de mercado, o maior acesso do consumidor. E aí eu vou tocar num ponto que acho que vocês estão agora numa mudança. Assim, o consumidor teve muito acesso na pandemia graças aos e-commerce. E vocês, como são uma empresa tradicional, não tinham esse canal e agora lançaram o e-commerce. Como é que está essa experiência para vocês?
A gente ia lançar esse e-commerce e a pandemia deu uma acelerada, né? Acho que para todo mundo que se digitalizou, vamos assim dizer, eu acho que a pandemia gerou uma aceleração porque o consumidor começou a utilizar mais a compra via o e-commerce. Para nós ainda é uma experimentação, na verdade, a gente está bem no começo, nosso e-commerce começou entre agosto e setembro do ano passado, então a gente está bem no começo, a ideia é dar acesso ao nosso portfólio, que a gente chama de cauda longa, que são aqueles itens que estão menos no ponto assim, de venda, são itens às vezes que são com ticket médio mais alto, ou produtos que são mais específicos, mais exóticos, talvez até por um certo lado. Mas a gente ainda é uma empresa B2B, como falam, né? Realmente a gente usa o trade, usa o nosso cliente como o canal para o consumidor final, né? Mas a gente, de qualquer maneira, também se promove muito via online, então eu acho que é um caminho sem volta, né? Óbvio que eu ainda acho que o consumidor gosta de ir no ponto de venda, de ver as marcas, que nem você foi hoje cedo e tal.
Sim, eu adoro.
Mas eu acho que a gente tem que ter acesso de várias plataformas, né? Então eu acho que online era uma plataforma que a gente tinha que chegar. E chegamos, e aí estamos devagarzinho, com operações ainda bem limitadas, mas estamos já começando a aprender. Acho que é um canal que ensina muito para toda empresa que começa nele.
Olha, eu vou te perguntar sobre um tema que eu pergunto para todo mundo de importação que está aqui dando entrevista para mim, que é contrabando, descaminho, que está nos canais e digitais também. Eu giro meu Instagram lá, tem um monte de oferta de vinho argentino, que eu sei que não é importação legal. Como é que a BBA vê isso?
A gente tem trabalhado muito, né, com a Brab, com o Ibravin, para a gente lutar contra isso, né? O problema do descaminho atual é que o consumidor, às vezes, ele não entende que é ele que pode realmente mudar esse jogo, né? A gente sabe que a Polícia Federal brasileira, ela tem uma série de demandas com uma fronteira tão grande como essa, como tráfico de drogas, armas, cigarro, enfim. O vinho ainda é um movimento gigante para nós, mas pequeno frente a esses outros problemas que a Polícia Federal sofre. Então, a gente tem ajudado muito na Polícia Federal, a gente tem feito reuniões com eles constantemente. O problema é que o consumidor hoje ele não entende que a pessoa que está trazendo esse vinho não é mais o sacoleirozinho que ia no carro dele, que trazia. Hoje é uma operação grande, ligada a pessoas que estão ligadas a contravenções maiores. Ele está fomentando uma indústria que amanhã pode fazer mal para a sociedade e para toda a família dele, inclusive, entendeu? Eu acho que a gente hoje, quando compra um vinho de contrabando, a gente não percebe o mal que a gente está gerando pela alimentação de uma indústria que hoje está no vinho, amanhã está na droga, depois de amanhã ela está na arma. Não é mais caminhãozinho que cruza ou uma Kombi que cruza com o vinho. Hoje é uma contravenção pesada. Então, eu acho que a gente vai começar a tentar mudar esse jogo se o consumidor entrar nessa conosco e deixar de comprar, porque não dá para a pessoa achar que ela está pagando metade do preço e isso está vindo de forma legal. A gente já sabe que isso não está, a gente tem feito muito alerta. Então, além do contrarrótulo, né, que não vem o contrarrótulo com o importador local, existe um lado que é mais nocivo, que é quem está fazendo esse caminho, quem está trazendo essa mercadoria para cá. Realmente são contraventores pesados que têm atuado nisso, pessoas ligadas ao tráfico de droga, de armas. Então, é o consumidor que vai nos ajudar a virar esse jogo. Não é só a Polícia Federal com toda a sua ação lá de fronteira.
Está demais. Olha, então em todos os canais, eu recebo ofertas por WhatsApp, eu vejo no Instagram. E vou contar um caso aqui. Essa semana, eu fui num restaurante, sentei, aí veio o garçom: nossa, eu sei que sou seu seguidor, adoro seus posts, eu tenho um e-commerce, tenho umas ofertas ótimas, você não quer comprar uns vinhos? Falei, poxa, bebê, eu não posso. O que você está vendo? Ah, um vinho da Argentina? Não. Não pode. E, Júnior, eu vou aproveitar você para perguntar outra coisa um pouquinho polêmica, antes da gente encerrar. Você, como a BBA, e eu também vivemos há algum tempo momentos de tensão, de rivalidade entre vinho brasileiro e vinho importado. A gente sabe que essa rivalidade é uma bobagem, mas que já gerou momentos de tensão. Existe isso ainda? Como é que está esse status?
Eu acho que melhorou muito. A gente tem, eu com o próprio Deonir, que é o presidente lá da Alvibra, que é uma associação fortíssima hoje, a gente tem feito um trabalho importante de estar andando mais a quatro mãos. Eu acho que tem horas que você tem pontos de conflitos, né? A gente tem aí uma polêmica nessa nova lei do vinho que está sendo proposta por eles, de não ter nenhuma embalagem acima de um litro e meio, né? O que geraria impacto contra os bag-in-box importados. Eu acho isso uma bobeira, porque o bag-in-box é uma embalagem, além de ser mais sustentável, é uma embalagem presente em todo mundo. E hoje nem é um volume que incomoda a indústria, toda a indústria do sul, porque hoje é um volume pequeno, mas acho que essa questão de você tirar acesso ao consumidor via retaliação é que me incomoda um pouco. Então, a gente tem conversado bastante, a gente está tentando conscientizá-los de que isso não faz sentido. Hoje, a grande parte das grandes vinícolas importam, inclusive, tem no seu portfólio vinhos lá de outros países. Eu acho que a gente, de novo, né, em vez de pensar em estar retalhando qualquer tipo de invase ou de produto, a gente devia pensar em construir junto um mercado consumidor de vinho maior. Isso ainda acho que falta um pouquinho ainda, essa visão um pouco mais de mercado de vinho e não de importado versus vinho nacional. Melhorou demais. A gente hoje, são poucos pontos como esse que a gente tem hoje como problema. Mas eu acho que a gente tem que avançar esse sinal e deixar de restringir a oferta. Eu acho que isso é muito ruim. Quando a gente começa a restrição de oferta, acho que quem sofre é o público consumidor de vinho, que ainda é muito pequeno.
Não, concordo. Que crescer esse mercado. O pessoal vai beber vinho e a oferta de vinho brasileiro sempre vai ser maior. A gente está no Brasil, assim. Não há por que restringir e ter essa rivalidade. Pelo contrário, tem que brigar para crescer o mercado. o inimigo não é o brasileiro ou o importado, o inimigo que é entre nós é a cerveja.
É, a cerveja, eu não sei se vocês têm esse dado, mas eu, o dado que eu tenho atualizado ainda é um pouco antigo, mas é um dado de 3 anos atrás, mas isso não muda muito. 90% de toda a bebida alcoólica consumida no nosso país é cerveja. 10% é todo o resto. A gente tem que tirar um pedacinho do share que a cerveja tem hoje. Isso já vai fazer a gente crescer de forma espetacular.
Bom, já fica aí a dica para quem bebe cerveja. Prove um vinhozinho, você vai gostar.
Exatamente.
Júnior, muito obrigado. Gilson, você quer encerrar alguma pergunta?
Não, agradeço demais aí a presença do Adilson. Muito obrigado pela presença dele e também obrigado pela tua presença, Copelo.
Valeu, gente. Obrigado.
Valeu,
até
Copelo.
Amanhã.
Valeu, Gilson. Valeu,
tchau, Júnior.
Pessoal.
Obrigado.
Até mais. Tchau, tchau.
E você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram dele, @ Marcelo Copelo, também pelo site marcelocopelo.com. Lembrando que Copelo é com 2 L's. E um abraço aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, do Centro-Sul do Estado e do Oeste do Paraná.